Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 12. O conhecimento dos princípios de saúde. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria utilizar a obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros essas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. A mensagem para o povo de Deus hoje é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Por toda parte, vemos os que receberam muita luz e conhecimento, escolhendo deliberadamente o mal em lugar do bem. Não fazendo tentativa alguma para passarem por uma reforma, vão se tornando cada vez piores. Mas o povo de Deus não tem de andar em trevas. Deve andar na luz, pois são reformadores. Na vanguarda dos verdadeiros reformadores, a obra médico-missionária abrirá muitas portas. Ninguém precisa esperar até que seja chamado para algum campo longínquo, para então começar a ajudar outros. Onde quer que estivermos, poderemos começar imediatamente. As oportunidades encontram-se ao alcance de todos. Vamos assumir o trabalho pelo qual somos considerados responsáveis, a obra que deve ser feita em nosso lar e vizinhança. Não esperemos que outros nos incitem à ação. No temor de Deus, avancemos sem demora, tendo presente nossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por nós. Vamos agir como se ouvíssemos Cristo nos convidar pessoalmente para fazermos o máximo em seu serviço. Não olhemos em volta para ver quem mais estará disposto. Se somos verdadeiramente consagrados, Deus, por nosso intermédio, trará à verdade outros de quem se poderá servir como condutos para comunicar luz a muitos que tateiam nas trevas. Todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por evitarem a participação, dizem alguns: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, seus filhos devem ser sua mão auxiliadora, aumentando sua capacidade e habilidade para trabalhar para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e espírito pertencem a Deus. Devem ser instruídos para ajudar em diferentes ramos de serviço abnegado. Não permitamos que nossos filhos sejam empecilhos. Conosco, devem os filhos partilhar os encargos, tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, aumentarão sua própria felicidade e utilidade. Mostre nosso povo que possui vivo interesse no trabalho médico-missionário. Preparem-se para a utilidade, estudando os livros que nesses ramos foram escritos para nossa instrução. Esses livros merecem muito mais atenção e apreço do que têm recebido. Muito do que é para benefício de todos compreender foi escrito com o fim especial de instruir nos princípios da saúde. Os que estudam e praticam esses princípios serão grandemente abençoados, tanto física como espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde será uma salvaguarda contra muitos dos males que estão a aumentar constantemente. Muitos que desejam obter conhecimento em atividades médico-missionárias têm obrigações domésticas que, por vezes, os impedem de unir-se a outros para estudar. Esses poderão, em sua própria casa, aprender muito a respeito da expressa vontade de Deus relativamente a esse tipo de trabalho missionário, aumentando assim sua habilidade para ajudar outros. Pais e mães, obtenham todo o auxílio possível do estudo de nossos livros e demais publicações. O periódico Good Health, Boa Saúde, está repleto de boa informação. Tomem tempo para ler para seus filhos trechos dos livros de saúde, bem como dos que tratam mais particularmente de assuntos religiosos. Ensinem-lhes a importância do cuidado do corpo, a casa em que habitam. Formem um grupo doméstico de leitura, em que cada membro da família deponha os ansiosos cuidados do dia e tome parte no estudo. Pais e mães, moços e moças, dediquem-se de coração a essa tarefa e verão se não melhorará muito a igreja do lar. Especialmente os jovens que estavam acostumados a ler romances e literatura barata terão proveito ao tomar parte no estudo doméstico à noite. Moços e moças, leiam a literatura que vai lhes comunicar o verdadeiro conhecimento e ser de auxílio para a família inteira. Digam firmemente: não passarei preciosos momentos na leitura daquilo que de nenhum proveito me será. Então somente me incapacitará para ser prestativo aos outros. Dedicarei meu tempo e pensamentos buscando habilitar-me para o serviço de Deus. Fecharei os olhos para as coisas frívolas e pecaminosas. Meus ouvidos pertencem ao Senhor e não escutarei o sutil arrazoamento do inimigo. De maneira alguma minha voz se sujeitará a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, e cada faculdade de meu ser será consagrada a atividades dignas. O Senhor designou jovens para serem sua mão auxiliadora. Se em cada igreja eles se consagrassem a Deus, praticassem abnegação no lar, aliviando a mãe consumida dos cuidados, ela acharia tempo para fazer visitas aos vizinhos e, quando se lhes oferecesse oportunidade, poderiam eles mesmos auxiliar fazendo pequenos serviços de misericórdia e amor. Livros e revistas que tratam de assuntos de saúde e temperança poderiam ser postos em muitos lares. A circulação dessa literatura é questão importante, pois desse modo podem ser transmitidos preciosos conhecimentos relacionados com o tratamento de doenças, conhecimentos que seriam grande bênção para os que não podem pagar consultas médicas. Os pais devem procurar interessar os filhos no estudo da fisiologia. Há entre os jovens bem poucos que têm bons conhecimentos acerca dos mistérios da vida. O estudo do admirável organismo humano, a relação e dependência de suas partes complicadas, é assunto em que muitos pais pouco se interessam. Embora Deus lhes diga: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 2, não compreendem eles a influência do corpo sobre a mente ou a mente sobre o corpo. Ninharias desnecessárias lhes ocupam a atenção, e então alegam falta de tempo como desculpa para não adquirir os conhecimentos necessários para os habilitar devidamente a instruir os filhos. Se todos adquirissem conhecimentos sobre esse assunto e se compenetrassem da importância de pô-los em prática, veríamos um melhor estado de coisas. Pais, ensinem seus filhos a raciocinarem da causa para o efeito. Mostre-lhes que, se violarem as leis da saúde, terão que pagar com sofrimento essa culpa. Mostrem-lhes que a negligência no tocante à saúde física tende à negligência moral. Seus filhos requerem cuidado paciente e fiel. Não basta alimentar e vesti-los. É necessário também tomar providências para desenvolver-lhes as faculdades mentais e encher-lhes o coração de princípios retos. Mas quantas vezes se perdem de vista a beleza de caráter e a amabilidade de gênio no ansioso desejo da aparência exterior? Ó pais, não se deixem governar pela opinião do mundo. Não trabalhem para ficar nos padrões mundanos. Decidam por si mesmos qual é o grande objetivo da vida e então empenhem todo o esforço para atingir esse objetivo. Não poderão impunemente descuidar do devido preparo de seus filhos. Os defeitos de caráter deles demonstrarão sua infidelidade. Os males que vocês deixam passar sem correção, as maneiras ásperas, rudes, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção, lhes trarão desonra para o nome e amargura à vida. O destino de seus filhos está em grande parte em suas mãos. Deixar de cumprir o dever agora poderá colocá-los nas fileiras do inimigo e torná-los agentes seus na derrota de outros. Por outro lado, se fielmente forem instruídos, se em sua própria vida virem um exemplo piedoso, poderão levá-los a Cristo e eles, por sua vez, influenciarão outros e assim muitos poderão ser salvos por sua atuação. Pais e mães, conseguem vocês reconhecer a importância da sua responsabilidade? Percebem a necessidade de resguardar os filhos dos hábitos negligentes, desmoralizadores? Só permitam que os filhos formem amizades que tenham boa influência sobre o seu caráter. Não permitam que estejam fora de casa à noite, a não ser que saibam onde estão e o que fazem. Se negligenciaram ensinar-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, comecem imediatamente a cumprir seu dever. Assumam suas responsabilidades e trabalhem para o tempo e a eternidade. Não deixem passar nem um dia mais sem confessar aos filhos sua negligência. Digam-lhes que pretendem agora fazer a obra designada por Deus. Peçam-lhes que se juntem na obra de reforma. Façam esforços diligentes para remir o passado. Não permaneçam por mais tempo no estado da igreja de Laodiceia. Em nome do Senhor, rogo a toda a família que mostre suas verdadeiras cores. Reformem a igreja que corresponde à sua própria casa. Ao cumprir fielmente seu dever em casa, o pai como sacerdote da família, a mãe como sua missionária, estarão multiplicando as forças para fazer o bem fora do lar. Ao aproveitar suas faculdades, se tornarão mais capacitados para trabalhar na igreja e vizinhança. Ligando os filhos a si e a Deus, os pais, as mães e os filhos tornam-se coobreiros de Deus. A vida do verdadeiro crente revela a presença de um Salvador. O seguidor de Jesus é semelhante a ele no espírito e no temperamento. Como Cristo, ele é manso e humilde. Sua fé opera por amor e purifica a alma. Toda a sua vida é um testemunho do poder da graça de Cristo. As puras doutrinas do Evangelho jamais prejudicam quem as recebe, jamais as fazem rudes, grosseiros ou descorteses. O Evangelho refina e eleva, santifica o julgamento e influencia toda a vida. Deus não permite que um de seus leais obreiros seja deixado sozinho na luta contra grandes desvantagens e seja vencido. Ele preserva como joia preciosa todo aquele cuja vida está escondida com Cristo em Deus. A cada um desses ele diz, te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Ageu capítulo 2, verso 23.